Muito bem. Segunda parte da reunião, desta reunião do dia 31 de maio. Último dia do belíssimo mês de maio. Ponto 1. Apreciação e votação da ata número 46 da reunião de 24 de maio. Alguém tem alguma questão a colocar? A senhora deputada Joana Cordeiro costuma levantar problemas, mas hoje não está cá. Problemas justificadíssimos, deva-se dizer. Mas hoje não está cá por razões ponderosas. Muito bem. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, deliberação sobre a admissibilidade e designação do relator das seguintes petições. Temos a petição número 147.15.1, que é a criação de uma sub-serviço de urgência básica no Centro de Saúde da Marinha Grande, com 1.223 assinaturas. Temos que deliberar sobre a admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a admissibilidade. Deputado do relator do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor ao deputado Luís Soares.
Senhor Presidente, Senhor Deputado Jorge Gabriel.
Senhor Deputado Jorge Gabriel, muito obrigado. Senhor Deputado, admissibilidade da petição número 150.15.1, nenhuma mulher portuguesa com cancro de ovário deixada para trás, com 12.393 assinaturas. Aprovar a admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A deputada relatora é do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Já me foi indicado que será naturalmente a senhora deputada Joana Cordeiro, porque, como volto a repetir, por motivos ponderosos não pode estar presente aqui na reunião da comissão. Ponto 3, apresentação e votação do relatório da petição número 44.15.1 pela nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz. O deputado relator é o senhor deputado Hugo Patrício Oliveira, do PSD. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Esta é uma petição sobre a nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz. A petição tem 7 mil e tal assinaturas, peço desculpa pela imprecisão, mas saltou-me aqui, 7.829 assinaturas e, portanto, foram ouvidos os peticionários e, de facto, o objeto da mesma está expresso na sua indicação de petição. É um processo já antigo, há um entendimento com o município de Oeiras para ser feito esta ala, nova ala, portanto, com financiamento do município de Oeiras. Neste momento, o processo está no governo para poder avançar e, portanto, foi isto que resultou da audição dos peticionários, houve várias intervenções e neste momento está em condições de poder ser levado a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Assim sendo, vamos passar. Faça favor, Sr. Deputado Paulo Marques.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Faça favor.
Só estava ali a finalizar uma conversa com o...
Muito bem, faça favor.
Com o sindicato, enfim, também parecia útil, desculpa. Em relação a este assunto, queria dar notas de duas ou três questões. Obviamente, enfim, atendendo ao teor do relatório, ele está factual em relação ao que aconteceu. Queria, mesmo no meu nome, enfim... esquecendo que não sou, que sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, associar-me àquele reparo que faz ao facto do Governo não ter respondido. Acho lamentável não o ter feito, não ter dado uma explicação a este órgão de soberania, como é lógico, e portanto só me posso associar a si nesse propósito. E depois dar nota do seguinte: como dissemos na audição que tivemos dos peticionários, se bem se lembra, e está referido também no relatório, nós dissemos que o grupo parlamentar do Partido Socialista ia fazer diligências neste sentido. E fizemos-las. Confesso que na fase inicial pensámos começar pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, onde aparentemente parecia que estava tudo depositado, mas depois acabámos por fazer uma inversão dessas diligências e acabámos por solicitar reunião ao Conselho de Administração do Hospital. Eu e a Sra. Deputada Susana Correia acabámos por reunir com a Comissão, com o Conselho de Administração do Hospital, e acabámos por visitar o próprio hospital, nomeadamente a unidade que se pretende ver melhorada. Aí conseguimos um conjunto de informação. O passo seguinte foi pedir uma reunião também à CCDR, que parecia ser uma entidade que estava envolvida no processo e que podia estar, de alguma forma, a obstruir o normal funcionamento deste processo, o que não se veio depois a confirmar. E, por fim, tivemos no passado dia 23 de maio uma reunião com a Sra. Vereadora Joana Batista, da Câmara Municipal de Oeiras, que também é outro dos intervenientes. E isso permitiu-nos, de alguma forma, recolher um pouco mais de informação para aquela que os peticionários nos trouxeram e para aquela também que o Sr. Deputado do PSD, Alexandre Poço, fez o favor de nos reler dos relatos que vinham na imprensa. E, portanto, neste momento, o ponto de situação é o seguinte: houve, de facto, uma assinatura de um protocolo inicial em 2019, em que participou então o Ministro da Saúde, Dr. Marta Temido, e os responsáveis do hospital e da Câmara, em que a Câmara Municipal de Oeiras se disponibilizava para contribuir com 5 milhões de euros para as obras. A disponibilidade da Câmara de Oeiras em contribuir mantém-se, sendo que nesta fase do processo a Câmara de Oeiras, em princípio, houve necessidade de reavaliar o protocolo assinado. Para quê? Para que a Câmara passe a ser, digamos, que o dono da obra, isto é, seja responsável pela elaboração do lançamento de concursos, pela elaboração do projeto e para o lançamento de concursos da própria construção da obra, e isso obrigou a rever o protocolo. E, portanto, está neste momento já aceite pelas entidades a realização de um segundo protocolo, onde a disponibilidade do município de Oeiras de participar as obras passou de 5 para 7 milhões, mas a obra, que antes, numa fase inicial, nós ouvíamos dizer que custava 7, também tem um valor estimado de 14. E, portanto, é neste pé que está. No decorrer dessa nossa visita ao hospital, tivemos a oportunidade também de reunir e de nos acompanhar durante toda a visita o Dr. Rui Anjo, que nos foi colocando ali a par de mais umas questões relacionadas com o hospital. E, portanto, era só isso que eu queria acrescentar. Como é lógico, votaremos a favor do relatório. Ele está quase factual, porque estar nas finanças há 2 anos não é exatamente assim, porque, como lhe digo, ao dia de hoje, maio de 23, vai ter de ser revisto esse novo protocolo. E depois também não queria deixar passar em branco o facto de o Governo não se ter pronunciado esta iniciativa de cidadãos, o que não posso deixar de lamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Patrício Oliveira pela elaboração deste relatório e pelo seu trabalho. Muito obrigado. Iremos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente agradecer ao Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira o relatório efetuado e vamos passar a outro relatório que é da sua responsabilidade, Sr. Deputado, para apresentação e votação. É o relatório que diz, a petição que diz respeito à petição número 118-15, primeira, construção de um novo Hospital Central do Oeste nas Caldas da Rainha. E petição número 128-15, primeira, um hospital para todo o Oeste, que é também deputado relator, o Sr. Deputado Patrício Oliveira. Faça favor, Sr. Deputado.
obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este é, um relatório que inclui duas petições, e, portanto, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, por terem, de facto, um objeto comum, e são as duas sob o mesmo objeto, a mesma construção do hospital, mas em localizações diferentes. E com base naquilo que são as duas petições e porque ultrapassam largamente aquilo que é o número de peticionários para poder ser presente a plenário, uma com 11.920 e outra com 29.029 assinaturas, foram ouvidos os peticionários e, portanto, deixem-me dar nota que, como podem ver, embora ela não seja naturalmente sufragada aqui a opinião do relator, eu tendo a opinião própria sobre esta matéria, não poderia deixar de dizer, até porque já expressei em plenário, portanto não me sentiria bem se não o fizesse neste parecer, e portanto é a opinião do relator própria, mas que não interfere naquilo que é a análise feita às petições para dar aqui o parecer, e portanto o parecer é no sentido de que estão em condições de as duas petições serem levadas a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrício Oliveira. O Sr. Deputado pretende usar a palavra. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, bom dia. Cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Oliveira, agradecer o relatório que aqui nos traz, que é claro, objetivo, e reflete bem, de forma muito clara, aquelas que são as pretensões dos peticionários, que são diferentes, são diferentes pretensões, como bem explicou, mas que nós também temos vindo de ter aqui a oportunidade de ouvir abundantemente, quer em audições de grupos parlamentares, quer em audições do próprio grupo de trabalho desta Comissão de Saúde, e que visam, no fundo, dar provimento a uma antiga pretensão de toda aquela região, que é a da construção de um novo hospital para aquela região do Oeste. O senhor deputado também aqui exprimiu que não se exime de manifestar aquela que é a sua opinião pessoal, eu também não, também já o fiz em plenário e, portanto, não concordando com alguns considerantes que tece na sua opinião enquanto relator, não quero deixar de manifestar a minha concordância com a principal conclusão que nela refere. Assim, e nesse sentido, queria dizer que aqui já em nome do Grupo Parlamentar vamos naturalmente acompanhar e votar favoravelmente aquilo que é o relatório das duas petições. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Velez. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não pretendendo, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer ao Sr. Deputado Patrício Oliveira o relatório feito. Vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 741-15 primeira do Bloco de Esquerda, regime de comparticipação de sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina de forma a aumentar a qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1. Deputada autora do parecer, a senhora deputada Sana Correia. Faça a favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer já foi distribuído pelas senhoras e os senhores deputados. Tentarei, de uma forma sucinta, referir-me a ele. Este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda defende o acesso aos novos sistemas de perfusão de insulina a todos aqueles que têm diabetes tipo 1, as designadas bombas híbridas. Foi admitido e distribuído à Comissão de Saúde para emissão do respectivo parecer. Neste projeto de lei defendem que estes dispositivos híbridos de perfusão subcutânea de insulina devem ser disponibilizados e comparticipados integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde, mediante prescrição de médico especialista de centro de tratamento de diabetes. A iniciativa legislativa em apreço tem 5 artigos que estabelecem sobre o seu objeto a comparticipação destes sistemas, a sua dispensa, a regulamentação e a entrada em vigor da referida lei a aprovar. Os antecedentes legislativos também estão enumerados neste relatório, entre estes a petição 85 pelo acesso a estes sistemas híbridos de perfusão subcutânea de insulina, de parecer que esta iniciativa reúne, no geral, os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário e que já está agendada precisamente para o dia 1, amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sra. Correia. Faça o favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Sra. Correia a elaboração do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer à Sra. Deputada Sra. Correia pelo trabalho efetuado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Deputado Pedro Farazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecemos também o trabalho da Sra. Deputada Sra. Correia pela elaboração deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farazão. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado. Vamos.
Estava escalado, não ia dizer nada. Pá.
Muito bem.
Só o que lhes agradecer. Não é?
Muito bem. Vamos então passar à votação. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente também eu agradecer à Sra. Deputada Susana Correia o trabalho que fez para a apresentação deste relatório. Srs. Deputados, temos agora os pontos 5, 6 e 7. Eu queria, se me permitem, fazer uma pequeníssima, um pequeníssimo inciso antes de passarmos ao ponto 5. São pedidas 3 audições urgentes. É evidente que não ponho em causa que estas audições possam ser urgentes. Só que pedia-vos o maior cuidado na indicação de audições urgentes, porque, como tivemos aqui hoje oportunidade de ver, uma audição a que não foi posta a condição de urgente, uma audição não urgente demorou, que entrou em outubro, só agora tivemos a oportunidade de a fazer. E, portanto, considerando que são urgentes mesmo estas audições, chamo-vos a atenção para estas situações que podem acontecer de futuro, para aquelas a que não põem a condição de urgência para audição, que podem demorar este tempo, apesar de termos acelerado os trabalhos neste fim de sessão legislativa. Ponto 5 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente em conjunto com a 11ª Comissão do Inspetor-Geral da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, no âmbito das inspeções e contraordenações ambientais aplicadas às clínicas veterinárias e clínicas dentárias e potenciais impactos na saúde pública. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, este requerimento é pedido conjuntamente com a 11ª Comissão, uma vez que engloba o IGAMAOT e a APA. De facto, o Partido Chega, o Grupo Parlamentar do Chega, tem apontado várias vezes a sua preocupação sobre as dificuldades existentes no mundo da medicina veterinária e do mundo da medicina dentária, nomeadamente no que se aporta à nova legislação radiológica em vigor em Portugal. Estas preocupações foram também disseminadas pelas próprias classes profissionais e foram também eco em várias peças de informação e várias peças jornalísticas, nomeadamente no Sexta às Nove, onde disse, cujo título era A APA e o IGAMAOT equiparam clínicas médicas a centrais nucleares. Ou seja, existiu, depois da aprovação da nova lei radiológica em Portugal, que foi também muito contestada até com posições públicas e conjuntas pelo Sr. Bastonário dos Médicos Veterinários, o Sr. Bastonário dos Médicos e o Sr. Bastonário dos Médicos Dentistas, depois de ainda assim esta legislação ter sido aprovada, foi decretada por parte do IGAMAOT uma bateria de inspeções para fazer face ao cumprimento desta nova legislação, onde a equiparação destas clínicas veterinárias e clínicas dentárias excedia em muito aquilo que é o entendimento académico sobre o perigo real radiológico nestas clínicas. Tivemos já também aqui um pedido de audiência que foi ouvido, uma petição, essa petição foi ouvida no grupo de audiências e audições, e eu queria só dar um exemplo bastante simples aos senhores deputados, dizendo que, por exemplo, 100 disparos de uma máquina de raio-x que é usual nas clínicas veterinárias, e nem vou falar nas clínicas dentárias, que ainda é de risco radiológico menor, mas 100 disparos de um aparelho de raio-x de uma clínica veterinária equivalem à mesma radiação que qualquer pessoa recebe num voo à altitude da aviação comercial durante 4 horas. E, portanto, existe aqui um enorme descolamento daquilo que é o conhecimento científico sobre o perigo radiológico com as imposições que esta lei apresenta. Além das imposições que esta lei apresenta, foram, de facto, levadas a cabo uma bateria de inspeções pelo IGAMAOT, essas inspeções, muitas delas resultaram em processos contraordenacionais com multas bastante avultadas. Estamos a falar de clínicas veterinárias e clínicas dentárias que foram multadas em 50, 60 e 70 mil euros. Essas multas muitas vezes implicam a falência das próprias unidades de saúde e algumas delas implicam também a insolvência pessoal dos profissionais de saúde. E, portanto, sem mais delongas, gostaria de chamar aqui esta comissão para que toda a comissão se deparasse com esta situação e não só no grupo de trabalho, audiências e audições onde ouvimos a petição, chamar o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOTE para que nos faça um apanhado daquilo que são os processos contraordenacionais em curso e qual é que será a sua tramitação, uma vez que houve em tempos alguma, não foi frontalmente dito, mas houve alguma indicação por alguns membros do Governo dizendo que estes processos de condução poderiam passar ao arquivamento ou poderiam passar o tempo de serem da prescrição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, não é propriamente quanto ao assunto que o requerimento nos traz, mas é referido na ordem do dia o caráter de urgência deste requerimento e em momento algum identifica esse pedido no próprio requerimento. Eu acho que nós tínhamos assumido aqui que iríamos fazer também na própria comissão, quando da votação, identificar, porque de facto temos um volume muito significativo de pedidos de audições a requerimento dos diversos grupos parlamentares e não havendo esse caráter de urgência, importava se calhar deixássemos aqui essa clarificação feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não pretendendo? Faça favor, Sr.
Deputado. O Partido Social Democrata irá votar a favor deste requerimento, entendendo que realmente existe um excesso de burocracia relativamente por parte deste decreto de lei, onde há claramente contraordenações de elevados valores, pondo em causa aqui a sustentabilidade financeira destas unidades de saúde. E nós sabemos que a radiologia emana vários perigos, mas acho que não há aqui um conhecimento factual de claramente qual é o impacto na saúde. Como tal, nós vamos acompanhar o requerimento do Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não pretendendo, quero-vos dizer que houve aqui um pequeno lapso. Este requerimento não foi pedido como audição urgente pelo Partido Chega. Houve aqui um lapso assumido pelos serviços. Muito bem. Assumirmos os nossos lapsos, os nossos erros, também faz parte. Somos humanos? Somos humanos. O que revela que somos humanos. Muito bem. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ah! Mesmo depois de não ser urgente. Mesmo, muito bem. Muito bem. Ah, foi também aprovado já este requerimento, foi um requerimento semelhante, foi aprovado na 11ª Comissão. E eles farão o agendamento desta audição conjunta. Muito bem, foi aprovado com a abstenção do PCP, sendo assim. Também não referi no ponto 4 que está agendado, o assunto está agendado para amanhã para discussão em plenário. O assunto referente ao projeto de lei número 741-15, primeiro do Bloco de Esquerda. Vamos passar então ao ponto 6 da ordem do dia, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição urgente do Ministro da Saúde sobre a falta de meios no SNS e no INEM, no Algarve e em várias regiões do país. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos sabemos da situação trágica que ocorreu em Portimão no dia 19 de maio. O requerimento não é sobre essa situação trágica. Achamos que terá de haver os naturais inquéritos e inspeções a estes casos e não creio que esta comissão possa fazer esse trabalho, nem o deve fazer. Razão porque chamamos o Ministro da Saúde é outra. é porque numa situação em que claramente faltaram, ou seja, em que houve muita dificuldade em acionar meios de urgência, o que o Ministério veio dizer foi que todos os meios disponíveis tinham sido acionados. E, portanto, preocupa-nos muito, mais do que saber quais, se as várias responsabilidades naquele caso são assacadas, se toda a gente fez o seu papel, e isso uma inspeção ao caso, um inquérito, responderá. O que nos preocupa é que meios de emergência é que há no território, e nomeadamente que meios é que há de pediatras na região do Algarve. A audição que o Bloco de Esquerda propõe não é uma audição sobre a tragédia que ocorreu. É uma audição sobre os meios que existem neste momento no Algarve. E é por isso que é uma audição urgente. O Algarve tem vindo a ter sucessivas situações de falta de meios. Sabemos que se estende também ao Baixo Alentejo esta situação e depois é uma grande zona do território, são muitos quilómetros, em que durante quilómetros não há uma única solução em situações de urgência e este não é o único caso. E, portanto, como digo, o Bloco de Esquerda não fará audições sobre tragédias, mas faz audições sobre os meios disponíveis do Serviço Nacional de Saúde. E é essa audição que nós aqui propomos com caráter de urgência do Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo o Bloco de Esquerda por trazer este requerimento que acompanhamos em toda a linha. Ainda a semana passada discutimos aqui um requerimento do próprio Partido Chega, que ia também sobre esta falta de assistência em socorro em emergência médica em Portugal. A semana passada nós propunhamos chamar o Conselho Diretivo do INEM, a Entidade Reguladora da Saúde, e o IGAS. Desta feita, o Bloco de Esquerda vem pedir a presença do Sr. Ministro da Saúde e nós acompanhamos em toda a linha, porque sendo o responsável máximo pela tutela, terá obviamente que vir responder a esta comissão sobre a falta de meios, exatamente. Nós também apontávamos muito pela falta de meios, nomeadamente pelo Algarve. Sabemos, até além do caso que a Sra. Deputada Catarina Martins teve a delicadeza de expor com todo o cuidado, nós também expusemos o facto de que em Faro um homem morreu porque o INEM não conseguiu encontrar uma ambulância disponível para encontrar o local. Isso estava numa das referências do nosso requerimento da semana passada. Também em Olhão, no Algarve, uma mulher de 60 anos com suspeita de AVC esperou 2 horas e 32 minutos por socorro, quando nós sabemos que o AVC é alvo daquilo que é chamado no SNS a via verde do AVC, e quando sabemos que o AVC é uma patologia que precisa de ser atendida rapidamente para poder ter um melhor prognóstico de reversão. E também em Cachopo, em Tavira, um homem de 74 anos, também com suspeita de AVC, teve de esperar 52 minutos. O nosso requerimento da semana passada era um pouco mais abrangente, falava de todo o país, porque a nosso ver todo o país está com graves deficiências no atendimento em socorro médico, nomeadamente pelos meios do INEM, mas estamos perfeitamente disponíveis para acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda, que saudamos e que sublinhamos a sua pertinência e também o caráter de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos acompanhar o requerimento do Partido do Bloco de Esquerda. A situação no Algarve, da saúde no Algarve, é bastante grave. Continua grave, já está grave há uns anos. Quem mais sofre são as pessoas. Houve esta situação da morte do bebê. Nós, do Partido Social Democrata, já tinha apresentado uma questão ao Governo para que fossem apuradas, a questionar e também a fazer pressão para que fossem apuradas o quanto antes as responsabilidades e que houvesse uma investigação do que é que se tinha, realmente tinha passado, para que não voltasse a acontecer. Os algarvios querem consultas, querem cirurgias, esperam e desesperam. Já não sei o que é dizer relativamente a isso. Vamos continuar aqui a insistir para que se resolva esta situação quanto antes, e comecem a olhar para o Algarve como se fosse uma região que faça parte. O Algarve faz parte de Portugal. O Algarve dá 5%, contribui com 5% para o produto interno bruto. Está na altura de começar a olhar para o Algarve como cidadãos de portugueses, cidadãos de primeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum senhor deputado pretende usar? Faça favor, senhor deputado Paulo Marques. Vamos ouvi-lo com atenção.
Obrigado, senhor presidente.
Faça favor, senhor deputado.
Ainda sobre este requerimento, ou antes deste requerimento, enfim, para nós, todas as regiões do país são importantes, como é lógico, não é? E o Algarve não é mais nem menos importante que as outras regiões do país. Aliás, a este propósito, estava a lembrar-me que a primeira deslocação que esta Comissão vai fazer fora da área metropolitana de Lisboa será a região do Algarve, enfim, porque o grupo que organiza essas deslocações, enfim, assim o entendeu e viu nisso uma grande pertinência política. Sobre este requerimento apresentado hoje pelo Bloco de Esquerda, eu queria só recordar às pessoas, enfim, que eventualmente estão cá hoje, que não estiveram na última reunião, a propósito da discussão que tivemos com a iniciativa política do Chega, o Partido Socialista teve a ocasião de apresentar um requerimento oral que ia além dos termos em que o requerimento do Chega tinha sido apresentado, no sentido de solicitar àquelas três entidades informações sobre aqueles vasto conjunto de episódios relatados, e nesse requerimento acabámos por acrescentar o episódio que de alguma forma subjaz a este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Enfim, fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado Catarino Martins, nós também não queremos discutir desgraças, e por não o queremos fazer é que pedimos primeiro informação às entidades que têm essa obrigação de ir a fornecer, porque senão às tantas parece que já estamos aqui, já nós fizemos o nosso inquérito, já apresentámos os resultados desse inquérito sobre o que aconteceu, baseado só com notícias de jornal. E eu acho que isso é perigoso, até porque nós sabemos que muitas vezes a informação que é produzida nos órgãos de comunicação social é uma informação produzida na lógica do just in time, e às vezes é preciso, enfim, mais tempo para podermos apurar mais informação. Portanto, nosso entendimento é que o teor deste requerimento acaba por estar desatualizado face ao requerimento oral que fizemos na semana passada, onde este episódio também e as causas que o motivou estão inseridos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Faça o favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Peço imensa desculpa, Sr. Deputado, é porque eu não pude estar na reunião da semana passada e agora fiquei baralhada. O requerimento oral do Partido Socialista da semana passada incluía o Ministro da Saúde?
Incluía a ARS,
Ilhas,
sim, e o INEM.
Então, Sr. Presidente, se me permite, o nosso requerimento que mantém toda a sua atualidade.
Muito obrigado, Sr. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, é para dizer que, de facto, aliás, o próximo requerimento também enquadra a mesma preocupação, embora mais direcionado a uma deliberação, mas dizer que, de facto, aquilo que é a assistência e o acesso e os cuidados na saúde materna, nós temos assistido a uma degradação. Isto não se trata de uma questão de notícias, não basta só olhar para os jornais, porque a vida das pessoas diz isso e traduz, de facto, mais dificuldades em aceder, ainda por mais a serviços tão sensíveis como é o caso do acesso aos blocos de parto, que muitas das vezes estão encerrados, não indo na lógica daqueles que se orientam só por questões de notícias. Naturalmente que o PCP, nas visitas que tem feito, nos encontros que tem tido com as mais diversas instituições de saúde, nós temos identificado precisamente um problema muito grave e que acaba por ser transversal ao país, sendo mais grave em algumas das regiões, nomeadamente no sul do país, elas são mais graves. E por isso mesmo nós iremos acompanhar este requerimento, que se traduz, de facto, numa necessidade de auscultar quem de facto nos pode esclarecer relativamente às dificuldades por que passam, nomeadamente o número de profissionais que são cada vez, ainda que os quadros traduzam a necessidade de dotar com mais profissionais, o que assistimos orçamento após orçamento é que esses quadros não são reforçados e naturalmente depois se traduz numa dificuldade na assistência pré-hospitalar, nomeadamente na situação do INEM. Por isso acompanharemos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Vamos então passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição urgente do Sr. Ministro da Saúde sobre a falta de meios do SNS e do INEM no Algarve e em várias regiões do país. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? não foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 7 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento do Partido Comunista Português para audição urgente do Diretor Executivo do SNS e do Ministro da Saúde sobre o encerramento de blocos de parte na região de Lisboa e Val do Tejo. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
É muito rápido. Apraz-me dizer que se os problemas do SNS e outros se resolvessem com requerimentos, naturalmente que já os teríamos resolvido todos. A verdade é que são precisas medidas, mas para que essas medidas sejam implementadas, nós também precisamos de conhecer qual é a intenção por trás de decisões técnicas e decisões políticas. Porque nós hoje estamos a assistir, com a criação da direção executiva do SNS, a uma dita, nós não colocamos em causa, competência técnica que vem camuflar aquilo que é a decisão política que está por trás. E, nesse sentido, este requerimento resulta de uma deliberação da direção executiva, nomeadamente a deliberação 50/2023, que veio anunciar a manutenção de um esquema rotativo de encerramento dos blocos de parto agora durante o período de verão na região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta situação é uma situação muito preocupante, porquanto vai concentrar, nomeadamente no Hospital São Francisco Xavier e outros, os serviços que vão encerrar, nomeadamente o Hospital de Santa Maria, as questões relacionadas com o Hospital do Oeste, enfim. A nossa preocupação, precisamos de facto que exista uma evidência de que o Governo tem uma resposta para estes problemas que cada vez se avolumam mais. E nesta deliberação não identificámos uma única palavra para aquilo que é a solução que deve estar à cabeça destes problemas de encerramentos rotativos, sejam eles o que queiram. A tal dita previsibilidade, que não é previsibilidade coisíssima nenhuma, a única previsibilidade que sabemos é que cada vez que se anuncia reorganizações sem encerramentos, que é uma única palavra para valorização dos profissionais de saúde, valorização salarial, atratividade dos profissionais de saúde para aquilo, para o seu exercício no Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, trazemos este requerimento para que, com caráter de urgência, aproximando-se já a largos passos a época de verão, tentar perceber os efeitos, as razões pelas quais se mantém esta incapacidade do Governo não responder com outra solução que não seja uma suposta reorganização que, na verdade, se traduz em encerramentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ao Sr. Deputado, por ter usado a palavra. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao requerimento que aqui nos é apresentado e que reputamos de forma muito genérica de pertinente, gostaria de dar uma primeira nota para, de alguma forma, contrariar esta ideia, que, aliás, é uma ideia que tem procurado ganhar lastro na comunidade, de que a direção executiva é, de facto, um instrumento ao serviço de uma determinada intencionalidade política. E ela é, de facto é. Não é, é na perspectiva pejorativa que aqui foi apresentada. Eu, felizmente, apesar de ainda idade tenra, tenho bem consciência da crítica que muitas vezes ainda hoje é feita relativamente às decisões políticas que não são sustentadas do ponto de vista técnico. Ora, a criação da direção executiva tem precisamente esse objetivo, nunca foi negado desde o primeiro dia. E é bom que, de facto, a decisão política pudesse ser, mais vezes do que o que é, sustentada na decisão técnica. Naturalmente que podemos estar em desacordo quanto ao nível de investimento que é feito em determinada área, quanto à necessidade de haver mais recursos, mas a verdade é que nós trabalhamos sobre uma folha que existe, sobre um conjunto de condições, sobre o contexto, e podemos, naturalmente, como tem sido aquilo que o Partido Socialista tem defendido, trabalhar para que o contexto e as condições mudem. Agora, o que nós não podemos esperar, nem do decisor político, nem também do decisor técnico, é que proponha um conjunto de políticas com base em pressupostos ou em condições que hoje não existem. E, portanto, quando em janeiro o Sr. Diretor Executivo esteve nesta comissão após ter apresentado o programa Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde, reputando o programa ou a medida como um instrumento de previsibilidade, era precisamente um instrumento que, não sendo o ideal, foi assim que foi apresentado, era um instrumento que permitia dar garantias de segurança àqueles que se deslocavam ao Serviço Nacional de Saúde, admitindo que o número de recursos existentes não permitia que todos os blocos de parto funcionassem nos termos em que a rede estava pensada. Portanto, volvidos hoje cerca de 6 meses desde que, essa medida foi anunciada, foi colocada em prática, creio que, não antecipando aqui a posição do Partido Socialista, que faz todo sentido que possamos fazer uma avaliação dos seus resultados, um acompanhamento dos seus resultados e ouvir de viva voz aquilo que a Direção Executiva tem também para dizer sobre aquilo que foram as dificuldades que encontraram, os sucessos e, porventura, os insucessos que presidiram à implementação dessa medida. Querer, nesta fase, misturar a audição do Diretor Executivo, que nos parece importante, com a audição do Sr. Ministro da Saúde, parece-nos prematuro. E, portanto, dizer que nós aprovaremos, concordando com a proposta de audição do Diretor Executivo, portanto, se o requerente concordar com a autonomização da votação, concordaremos com a votação para chamarmos o Sr. Diretor Executivo para ouvi-lo sobre este assunto e aguardaremos pela audição regimental ao Sr. Ministro da Saúde, que decorrerá também, creio que, dia 28, para, se assim se entender útil da nossa parte, colocar questões também sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha o requerimento do PCP. Queria apenas deixar duas notas. A primeira é que vamos ouvir um diretor executivo cujas competências e forma de atuação não é conhecida e não é clara. Nós faremos o nosso melhor para fazer uma audição nestas circunstâncias, mas compreende-se que é difícil aos grupos parlamentares fazerem audições quando não é claro o nível de responsabilidade, digamos assim, não conhecendo as competências, sobre o tema de que estamos a falar. E esse eu julgo que é uma entorse da nossa vida democrática, esta situação colocada. Podemos discutir ou não se o diretor executivo serve para poupar o ministro. Bem, mas, na verdade, isso pode ser subjetivo, a leitura que temos. O que é objetivo é que vamos fazer uma audição de alguém a quem não sabemos o que é que podemos perguntar, que responsabilidades é que podemos aceitar. E isso, eu diria que é estranho. Em segundo lugar, dizer que o Sr. Ministro da Saúde, mesmo que não tivesse tempo para vir ao Parlamento várias vezes nos vários requerimentos, e o que não vou discutir o tempo que tem o Sr. Ministro, se tivesse a usar alguma coisa melhor, muito bem, não sei se será verdade, mas tirando isso, ao seguinte, mesmo numa audição regimental, quando se aprovam outras audições, significa que podemos ter algumas rondas específicas sobre temas que esta Comissão achou particularmente relevantes. E é por isso que quando o Partido Socialista chumba a audição do Ministro da Saúde, não está só a chumbar porque não quer que o Ministro da Saúde venha várias vezes a esta Comissão. É porque quer impedir rondas específicas sobre estes temas. E eu só queria que isto aqui ficasse claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Sr. Deputado Luís Soares, do PS, deixou-nos aqui uma quase que imposição, ou seja, esta questão relacionada com a não concordância de, no momento, ser oportuno ouvir o Sr. Ministro da Saúde. Naturalmente que nós, e como o Sr. Deputado reconheceu, por trás de uma decisão técnica, porque isto, na verdade, o que nós estamos a assistir é aquela parábola de que a manta é curta e que se puxamos para tapar a cabeça, destapamos os pés, destapamos os pés, falta-nos na cabeça. A verdade é que, enquanto a manta for curta, se vai fazendo esta gestão, mais ou menos como quem faz uma gestão de um outro recurso não tão relevante, como quem faz gestão doméstica de um outro recurso que esta é bastante mais complexa de ser feita. Portanto, nós achamos que por trás disto está também uma decisão política que importa avaliar. E tanto mais lhe digo isto porque a opção de enviar para o privado, como está na deliberação, de enviar para o privado as grávidas às quais o Serviço Nacional de Saúde não consiga dar resposta, é uma decisão política que é evidente e é muito clara e preocupante. Por isso, interessava-nos ouvir o Sr. Ministro, sobre esta matéria e, mais uma vez, digo também que seria importante numa audição autónoma que permitisse aprofundar estas questões, porque, naturalmente, uma audição regimental, como é que está prevista, teremos muitas outras questões para colocar. Agora, a única coisa que o PCP coloca é que não deixemos de votar também a vinda do Sr. Ministro. Portanto, o PCP não está na disposição de retirar do requerimento o Sr. Ministro, o que está na disposição é de se poder votar separadamente o requerimento para uma e outra entidade. Nessa situação, nós estamos disponíveis. Naturalmente, percebemos aquela que foi a justificação dada pelo PSD, embora não a aceitemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui uma sugestão. Poder, no dia da audição regimental do Sr. Ministro, poderia-se fazer uma ronda só para este tema em específico. É uma sugestão que deixamos aqui em cima da mesa. O Partido Social Democrata faz essa proposta a nível oral. Não sei se concordam ou não.
Faça favor, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado João Dias colocou um problema e resolveu no final, e ainda bem que foi assim, porque começou por dizer que o Partido Socialista impunha. O Partido Socialista não impõe nada. Na democracia nós temos sempre alternativas. E tanto temos alternativas que o Sr. Deputado respondeu a ela dizendo que mantém o requerimento quanto à audição do Ministro, e eu nunca propus que fosse retirado. O que eu falei foi em autonomizar os requerimentos, portanto, nós não impomos nada a ninguém, e em democracia há sempre alternativas. Quanto à questão que a Sra. Deputada Catarina Martins aqui colocou, quer dizer, as conclusões vinculam apenas o Bloco de Esquerda, nós não estamos aqui a impedir absolutamente nada. Felizmente o tempo de cada partido, em cada uma das audições, é gerido por cada partido. Nós não nos imiscuímos naquilo que o Bloco de Esquerda pretende perguntar, perguntará da forma que entender. E, portanto, a nossa posição, Sr. Presidente, é aquela que manifestei e que creio que nesta fase é a fase que melhor se adequa, para que depois, eventualmente na audição regimental, se possa então cada um questionar o que entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Há uma proposta oral vossa. Muito bem. Vamos primeiro encerrar este assunto. E há disponibilidade da parte do PCP em autonomizar em podermos votar a audição do Ministro? Sim ou não? E a audição do Sr. Diretor Executivo? Muito bem. Neste ponto 7 há um requerimento do PCP para audição urgente do Diretor Executivo do SNS. É essa a primeira parte que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a audição urgente do Sr. Diretor Executivo do SNS. Consta também deste requerimento a audição do Sr. Ministro da Saúde, que vamos votar. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Aprovado. Reprovado. Pelo partido, não foi aprovada pelo Partido Socialista a audição do Sr. Ministro da Saúde. Há uma proposta oral do PSD para que na audição regimental do Sr. Ministro da Saúde seja acrescentada esta possibilidade da audição deste requerimento do PCP. Referia-se ao requerimento do PCP, não ao requerimento do Bloco de Esquerda.
Diga.
Referia-se só ao requerimento do PCP, não ao requerimento do Bloco de Esquerda.
PCP, neste caso?
Neste caso do PCP. Ponto 7. Muito bem. é preciso tratar da admissibilidade desta proposta e é isso que vamos fazer. Faça o favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, considerando que é um requerimento, a natureza do requerimento, e não estando incluído na ordem do dia, sugeria que pudesse ser agendado na próxima semana.
Muito bem. Sendo assim, muito bem, Sr. Deputado. É uma prerrogativa sua, que está aceita. Na próxima semana será incluído na ordem do dia. Srs. Deputados, para finalizar outros assuntos, muito rapidamente, dizer-vos que até ao momento temos deputados inscritos para a deslocação ao Algarve, dias 16 e 17 de julho, de 15...
Sr. Presidente, desculpe, mas queria pedir... existem outros requerimentos urgentes pendentes, não percebo porque é que este requerimento passaria à frente dos outros, não compreendi.
Qual requerimento, desculpe?
A aprovação de... Ah, muito bem, peço desculpa.
Muito bem, Sr. Deputado. Esclarecidos estamos. Faça a favor.
O Partido Social Democrata gostaria de perguntar aos restantes grupos parlamentares se querem juntar ou não a este requerimento da parte do PSD de se fazer na audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, em tema, este tema próprio, levar-se uma ronda única e exclusivamente para este tema. Se quiserem juntar, não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Vão pensar.
Por mim, acho muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu também respondo afirmativamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Estamos encerrados, então. Vamos passar, então, ao ponto 8, se me permitem, que diz respeito aos outros assuntos. Estão inscritos para a deslocação ao Algarve até ao momento 15 senhoras e senhores deputados. O Sr. Presidente da Assembleia da República solicita-nos para a realização de uma conferência no Auditório Almeida Santos, que demos do GAT, que demos parecer sobre o seu alto patrocínio. Sobre políticas de droga, o futuro. O tema desta conferência no Auditório Almeida Santos.
Peço desculpa, a entidade proponente é o GAT?
É o GAT. O GAT.
Muito bem, não, por nós sim.
Faça a favor.
Sr. Presidente, mais uma vez, ao semelhança do que tem acontecido nesta comissão, estamos muito abertos à realização desses eventos, mas era muito importante, quando a questão dos programas serem distribuídos atempadamente e terem algum cuidado na elaboração do próprio programa, porque temos assistido a alguns eventos que efetivamente isso é uma nota a colocar aqui.
Muito bem. Não tem programa, de facto. Não tem programa. Só solicita o alto patrocínio da Comissão de Saúde. Se Vossas Excelências entendem que devemos solicitar com urgência o programa, eu acho muito bem. Eu acho muito bem que o programa esteja incluído. Não sabemos quem vem falar, do que é que vem falar, enfim. É para realizar no dia?
Em junho, no mês de junho.
Pois, mas vamos solicitar. Com urgência vamos solicitar que nos enviem um programa mesmo provisório para podermos decidir sobre este assunto. Senhora Vice-Presidente, tem toda a razão. Isto tem que ser com um programa para nós podermos saber do que é que se trata exatamente. Só o título da conferência é curto. Baixou à Comissão de Saúde o Projeto de Lei nº 790-15, primeiro do PAN, que reconhece aos enfermeiros o Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido e o direito à reforma antecipada, alterando o Decreto-Lei 71-2019, 27 de maio, e o Código do IRS. De acordo com as competências das comissões permanentes definidas na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, no dia 1 de junho, e ratificadas pelo PCP, 25 de janeiro de 23, as matérias relacionadas com o trabalho e políticas de segurança social cabem à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão, 10ª Comissão, sendo sobre estas matérias que incide este projeto de lei. Portanto, coloco à concessão dos seus deputados se deverá ser realizado um pedido de redistribuição deste projeto de lei à 10ª Comissão. É um projeto que reconhece aos enfermeiros o Estatuto de Provisão de Desgaste Rápido e o direito à reforma antecipada. E é um assunto que diz respeito à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão, mas enfim.
Sr. Presidente, posso? Sr. Presidente, posso?
Faça favor, Sr. Deputado.
Eu julgo que ficou assente na última, há três conferências de presidentes, matérias relacionadas com áreas, nomeadamente carreiras especiais, em que o Sr. Ministro responsável por essas áreas é o Sr. Ministro, onde é feita a audição regimental, que seria tratada na própria Comissão.
Muito bem.
Neste caso, tratando-se de uma carreira especial, tratando-se de enfermeiros, ainda que sejam questões relacionadas com a área laboral, mas faz sentido que seja discutida na Comissão de Saúde, até porque há uma coisa que é uma evidência. Quem lá vai ter que ir são os deputados da Comissão de Saúde, que acompanham, estamos a falar de uma questão específica, que neste caso fala-se da penosidade da profissão, e que naturalmente quem acompanha essas matérias, ainda que sendo uma questão de trabalho, são os deputados na Comissão de Saúde, onde, com muita frequência, ouvimos entidades, sindicatos, que vêm aqui à Comissão sobre estas matérias, por isso faz-me todo sentido que seja na Comissão de Saúde e não na Comissão de Trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Dias. Eu não estive nessa reunião da Comissão de Presidentes, mas a senhora vice-presidente esteve, apesar de eu ter recebido já a informação. A senhora vice-presidente queria dizer alguma coisa sobre este aspecto?
Sim, ficou acordado o que o senhor vice-presidente falou aqui, mas tem aí outras matérias que está na súmula que fala da especificidade das questões.
Esta questão da desgaste rápido é uma questão específica da Comissão de Trabalho. E também, a nível de antecedentes de petição, que deu origem aos projetos de legislação.
Acresce que a deputada proponente refere expressamente que a iniciativa legislativa em causa pretende dar resposta às pretensões constantes da petição número 3715-1, enfermeiros com direito ao acesso ao estatuto de profissão de alto risco e de desgaste rápido, que baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão, 10ª Comissão. Temos que dirimir um conflito aqui com a 10ª Comissão. Nós aqui é mais desgaste lento e lá mais desgaste rápido, mas é uma questão de... Temos que tomar decisões sobre isto. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
É assim, o que ficou definido foi relativamente às carreiras especiais, mas é exatamente temas relacionados com as carreiras, não é? E este não é um tema especificamente... Não, mas não foi isso que ficou definido, não é? Não foi isso que ficou definido. Uma questão é... Até porque tu aqui tens todos os profissionais, não é? Tens todos os... Tens os enfermeiros, os...
É.
Pois, mas os
deputados têm sempre assento.
Em todas as comissões.
Sr. Presidente, eu também me recordo de nós termos discutido aqui...
Só um segundo.
Eu recordo também de nós termos discutido aqui já, também a propósito dos enfermeiros e até dos optometristas, sobre os conflitos com a 13ª Comissão. E ficou acordado nessa altura que as carreiras especiais seriam tratadas aqui, as de saúde.
Quero lembrar...
Se refere à carreira.
Na súmula da reunião de presidentes, para encerrarmos este assunto, Srs. Deputados, parece claro, na súmula da reunião de presidentes, a última, onde eu não pude estar presente, mas teve a ser a vice-presidente, fico... Diga?
Não foi a última.
Ah, não, foi a coisa, está bem. As matérias laborais transversais ao setor público e privado devem ser da competência principal da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, 10ª, em conexão com a 13ª Comissão, quando se justifique. Abre parênteses, questões de segurança social, profissões de desgaste rápido, etc. Portanto, isto é um aspecto que diz claramente respeito. Está definido que diz claramente respeito.
Mas esta não é uma profissão de desgaste rápido.
Mas é o que
queria
dizer.
Mas não é.
O objetivo é que seja.
Mas não é.
Pois tem toda a razão, Sr. Deputado. Por enquanto, ainda é da nossa comissão. Quando passar mas, a desgaste se... rápido, passa para...
Sr. Presidente, mas se o objeto... Eu penso que se o objeto da discussão é haver... Se o objeto da discussão a haver é o acesso à qualidade de desgaste rápido, eu penso que terá todo o benefício que esse acesso ao desgaste, à qualidade de desgaste rápido seja feito na comissão correta e não à revelia dessa comissão. Portanto, penso que para que, obviamente em conjunto, mas em sede principal da décima comissão, para que mais facilmente até possam aceder a essa qualidade de desgaste rápido.
Muito bem. Senhores deputados, eu sugeri-vos o seguinte, não sei se eventualmente... Há naturalmente aqui juristas, porque há os em todo lado, não é? Mas eu... Mas podemos pedir um aclaramento desta situação, ou não podemos? Pois. Este mês, há todos os meses, não é? Mas, em princípio, não sei se será nos últimos 15 dias.
Mas, Sr. Presidente...
Faça favor.
Essa reunião foi no decorrer de um pedido de esclarecimento e foi essa a conclusão. E há pareceres que levamos para a reunião em termos de material que tem, é isso mesmo que o Sr. Presidente acabou de ler.
O Presidente da Comissão de Saúde tem que clarificar esta situação. Tudo o que diga respeito à saúde é com a saúde. No fundo é isto que tem que ser clarificado, seja desgaste rápido, desgaste lento, seja sem desgaste ou com desgaste. Muito bem, mas neste caso a clarificação foi feita em reunião de Presidentes. Na próxima terça-feira, 6 de junho, Srs. Deputados, eu e o Sr. Deputado, julgo que o Sr. Deputado João Dias, vamos acompanhar o Sr. Presidente da República à África do Sul. Durante a próxima semana, saímos no dia 4 e voltamos no dia 10 de junho. Mas no dia 6 de junho teremos uma reunião extraordinária para audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Sra. Secretária de Estado da Inclusão e a Direção-Geral de Saúde. Teremos uma reunião extraordinária para audição no dia 6 de junho, terça-feira. Para a discussão da especialidade... Para a discussão na especialidade do projeto de lei número 620-15 primeiro do LIVRE. Esta decisão foi nossa em reunião de... No dia 7 de junho, portanto, no dia seguinte, na próxima quarta-feira, temos as seguintes audições. A Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, sobre a especialidade do projeto de lei número 620-15 primeiro do LIVRE e a Secretária de Estado da Promoção de Saúde a requerimento do PCP sobre a criação de uma estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências, tendo que o Sr. Deputado João Dias não estará presente, mas alguém estará do PCP, não acredito que falhem. Esta questão, Srs. Deputados, eu vou dar razão sobre esta questão que iniciámos o debate é passar para a Comissão. Não. Passar para a décima comissão. Sejamos claros. Alguém pretende...
A reunião extraordinária da próxima terça-feira.
Sim.
E que horas, por favor? Já tem hora marcada?
É 10 horas, não? É, João? Está 9h30. Sou secretário de Estado... Não. Na terça-feira, às 9h30, sou secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Não. Não, 6 e 7. Reunião extraordinária no dia 6 e reunião ordinária no dia 7. 9h30, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 10h40, a Secretária de Estado da Inclusão. E 11h50, a Direção-Geral de Saúde. Como sabem, não estará presente a Sra. Diretora-Geral. Alguma dúvida? Desejo-vos a continuação de bons trabalhos parlamentares. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até breve.